Bom dia. Como é que estão? Ora bem, vou ler uma pequenina passagem da primeira carta de São João, que conhecemos todos muito bem, que é das mais bonitas que a Sagrada Escritura nos oferece. Cada um tem as suas preferências. Foi desta passagem que o Papa tirou o título desta encíclica que ele escreveu, Deus é Amor, Deus Caritas Est. E diz-nos o Senhor, pela boca de São João, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele tenhamos a vida. Nisto consiste o amor, em não termos sido nós que amamos a Deus, mas em ter sido Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Por isso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos comunicou o seu Espírito. Nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós sabemos o amor que Deus nos tem e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, se tivermos confiança no dia do juízo, porque qual ele é, tais somos nós neste mundo. No amor não há temor, mas o amor perfeito lança fora o temor, porque o temor supõe o castigo. Aquele que teme não é perfeito no amor. Nós, portanto, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Se alguém disser, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Temos de Deus este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem acredita que Jesus é o Cristo nasceu de Deus e todo aquele que ama a Deus, que o gerou, ama também aquele que dele nasceu. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Efetivamente, o amor de Deus consiste em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como já disse hoje de manhã, o tema desta catequese é Deus, amor e sexualidade. E quis partir desta pequenina passagem da primeira carta de São João, porque é aqui São João, de uma maneira muito clara, nos ajuda a perceber o que é que Deus tem a ver com o amor. No mundo de hoje, estamos fartos de ouvir falar de amor. De manhã à noite ligamos telenovelas brasileiras, vamos ao cinema, filmes de Hollywood, I love you baby, né? E ouvimos música na Rádio Renascença ou nas outras rádios, e há muitas músicas a falar do amor, amor para aqui, amor para ali, e às tantas fala-se muito do amor e, por incrível que pareça, tornou-se uma palavra gasta. Estragámos a palavra. Amor, 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 às tantas amor já não quer dizer nada. E por incrível que pareça, já ninguém sabe o que é o amor. E isto é um drama. E isto é uma das maiores vitórias do inimigo no mundo de hoje. Conseguir estragar o conceito do amor. Conseguir afastar os homens do amor verdadeiro. E por isso é bom a gente ouvir Deus. O que é que Deus diz sobre o amor? O que é o amor? Esta é das perguntas mais importantes da nossa vida. Por um motivo muito básico. Porque nós fomos criados por Deus para amar e ser amados. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. E se Deus é amor, nós somos criados à imagem do amor. E se não percebemos o que é o amor, é uma chatice. É como eu ter um telemóvel, eu oferecer um telemóvel a um amigo meu que nunca viu um telemóvel. Ele não sabe para que é que aquilo serve. Pôs lá na mesa de cabeceira, olha para ele, mas não percebe para que serve. A pessoa humana, se não percebe o que é o amor, se não ama, se não é amada, é um absurdo. É a maior frustração que pode acontecer a alguém, é não ser amado e, sobretudo, não saber amar. Não há nada de pior. É o chão da nossa vida. Há uma frase muito bonita do Papa João Paulo II, logo a seguir a ele ser eleito Papa, escreveu uma encíclica que se chama Redentor do Homem, a falar de Jesus Cristo. E no número 10 dessa encíclica, ele tem uma frase que depois se tornou muito famosa, muito citada, encontramos em vários sítios, e diz ele, João Paulo II, o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível. E a sua vida é destituída de sentido. Sem amor, a pessoa é um absurdo, não se percebe. Se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se não o experimenta, se não o torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. Por isso, isto vale para todos os homens. Quem não percebe o que é o amor, quem não experimenta, quem não aprende a amar e a ser amado, também é preciso aprender a ser amado, no fundo, não realiza a sua mais fundamental vocação. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, feitos para ser como Deus, parecidos com Deus, amar e ser amado. Deus é amor. E Deus é um amor que não é um amor sozinho. Deus não é um Deus solitário que se ama a si mesmo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunhão de pessoas. Nós somos feitos à imagem de Deus, que é trino. O Pai ama o Filho eternamente e gera o Filho. E o Filho ama o Pai eternamente. E este amor do Pai pelo Filho é tão forte, é uma outra pessoa, é o Espírito Santo. É uma comunhão eterna de pessoas no amor. Uma comunhão tão forte que é uma só realidade. Não são três deuses, são três pessoas, mas um só Deus. É um mistério profundo, maravilhoso, à luz do qual Deus nos criou, a cada um de nós. Nós fomos feitos à imagem do amor. Nós podíamos dizer, tal como afirmamos Deus é amor, podíamos dizer o homem é amor. Porque foi feita à imagem do amor. É da mesma cor, digamos assim. É do mesmo som. É farinha do mesmo saco, digamos assim. Mas em nós isto tem que se realizar. Deus já ama perfeitamente. Nós é que somos chamados a aprender a amar e a ser amados. e a meta de toda a criação. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança e quer que a gente participe deste seu amor. A razão de tudo é que Deus quer, a meta de tudo, Deus quer admitir à sua comunhão de amor nós, cada um de nós, e os anjos também. Deus criou o homem à sua imagem para o convidar à comunhão consigo, à amizade consigo. Deus quer estabelecer connosco uma relação pessoal de amor. É qualquer coisa de difícil de imaginar, de muito real, é a razão de tudo, mas ao mesmo tempo supera as nossas melhores conjeturas. É muito melhor. Há um padre amigo meu que diz: o céu não é tão bom como o que dizem. É muito melhor. E é verdade. Por mais que a gente se esforce, nunca vamos ter uma pálida ideia do que é ver Deus face a face, do que é entrar nesta comunhão que é a Santíssima Trindade. A gente às vezes fala do céu como um lugar, como se o céu fosse um lugar. O céu é Deus. O que é que vai? Eu vou para o céu, vou entrar em Deus, vou ver Deus como Ele é. E Deus é amor. É uma espécie de dar um mergulho no amor. É muito bom. Deus é amor. E nós fomos criados à imagem deste amor. Como eu dizia, e o mundo fala muito do amor, mas às tantas perde, estraga um bocadinho a palavra. E a palavra amor vai ganhando outros sentidos derivados, cada vez mais pobres. O amor é uma realidade rica, tem muitas dimensões. E às vezes começamos a usar esta palavra que exprime esta realidade para exprimir alguns aspectos, mas que são às vezes não os mais importantes. E perdemos o sumo, a alma. Um dos maiores, vou dividir isto agora assim um bocadinho mais prático, mais técnico, mas é útil, porque se a gente não divide, se a gente não distingue, às tantas é uma confusão. Tem que ser. Há vários níveis de amor, podemos dizer assim. Há um mais básico, há um que temos, digamos assim, em comum com os animais. Há pessoas que têm um cão, por exemplo, e chamam o cão Snoopy, anda cá. E o Snoopy vem todo contente. E o Snoopy parece que gosta de mim. Todos experimentamos isto, não é? Ou tem um gato, lá vem o patrão. O que é que ele sente por mim? Porque normalmente as pessoas associam muito o amor a um sentimento. Se a gente pedisse às pessoas para definir amor, é um sentimento que a gente tem. Deus tem sentimentos, sim ou não? Não, não tem. Sentimentos são próprios das criaturas. Deus é amor. Portanto, se o amor fosse só um sentimento, Deus não podia ser amor. Problema. Os sentimentos, quem é que criou os sentimentos? Foi Deus. Os sentimentos são bons ou maus? Há bons e maus, não é? Mas isto para a gente perceber que também os sentimentos, à partida, por serem sentimentos, não são maus. Depois depende. O facto do Bobby abanar o rabo quando vai ter com o dono e fica todo contente, não é mau. Mas é um sentimento que ele tem. Podíamos chamar a isso um afeto sensível. É como nós temos esses sentimentos. Só que a diferença do Bobby, do gato, do papagaio, do que for, e o amor humano, propriamente, é que ele não percebe. Ele não pensa e ele não quer. Ele não tem vontade. Ele tem simplesmente instintos que o guiam. O dono igual para ele, na cabeça dele, dono igual a biscoitos, uíscas, festinhas. E, portanto, quando vê o dono, fica todo contente. Nós também temos isto. Os homens também têm sentimentos, também têm afetos. Os bebés é um bocadinho como o Bobby. Depois vão crescendo, começam a pensar e a querer. Mas o amor humano é diferente. É muito mais que um mero sentimento. O sentimento é a esfera daquilo que nós dizemos em português, o apetece. Ah, apetece-me não sei o quê. O cão também tem apeteceres. O amor humano é muito mais que um simples sentimento. Logo aqui, a gente afasta-se muito da cultura dominante. O nosso mundo quer nos convencer que telenovelas brasileiras, etc., morangos com açúcar e coisas do género, o amor é um sentimento. Se o amor é um sentimento, isto, a vida é um drama, porque os sentimentos são como o tempo. Às vezes está sol, às vezes está nuvens, às vezes chove. Não é? Se alguém baseia a sua vida nos sentimentos, é um drama. Porque um dia está bem disposto, I love you. No outro dia estou mal disposto, não te quer ver. Não é? Com isto não vamos longe. Aí já não sinto nada por ti. E então? E então quero-me ir embora. Não é uma questão de sentir. Não é só uma questão de sentir, para dizer mais certo. Sentir ajuda, mas não é a parte mais importante do amor. Pois há um nível, portanto, para distinguir o homem dos animais, há um nível humano do amor. No nível humano do amor está fundamentalmente na nossa vontade. Amar é um querer. O que é bom? Amar é querer aquilo que é bom. Eu amo aquilo que é bom para mim. E por isso, I love pizza. Eu gosto de pizza. Não é? As pessoas às vezes dizem, eu adoro. Não se deve dizer, deve-se guardar o adorar para Deus. Eu amo gelado. Eu amo Santini. Pode-se dizer. Eu amo Santini é diferente do cão. O cão também ama, entre aspas, mas é só um sentimento. Mas no meu caso, eu quero Santini. Percebe-se? Pode não me apetecer. E eu quero à mesma. Porque eu percebo que é bom para mim. Às vezes, estou constipado, com uma gripe, e não me apetece jantar. Mas eu quero jantar. Porque é bom para mim. Percebo que é bom para mim. Percebe-se isto? Só o homem é que consegue fazer isto. Só o homem é que tem vontade e inteligência. O cão não consegue. O cão, se estiver sem fome, não come. Se estiver muito tempo sem fome, morre. Percebe-se? Porque o cão só tem o apetite. Só tem os apeteces. Só se guia pelo apetece. E por isso, quando a gente se guia, isso até acontece às vezes entre os amigos, quando a gente não pensa e come assim de uma maneira um bocado irracional, este tipo parece um animal. Não é? Tipo, parece um animal, parece um dragão comer, ou um leão. Não pensa? Nós, Deus deu-nos a luz da inteligência e da vontade, e nisso brilha de uma maneira muito forte o nosso ser e imagem de Deus. É por isso que nós somos pessoas. Nós somos inteligentes e livres. Isso torna-nos muito parecido com Deus. Deus também é inteligente. E Deus também é livre. Deus também tem vontade. E por isso é que nós podemos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado. O cão nunca vai dizer o Pai nosso. Por mais que tente. E mesmo que o papagaio diga o Pai nosso, ele no fundo não diz. Ele papagaia. E, portanto, o amor humano, propriamente, é aquele que nasce da inteligência e da vontade. Amar humanamente é amar com consciência, é dirigir-se voluntariamente, livremente, para qualquer coisa que é bom para mim. Quando eu amo qualquer coisa porque é bom para mim, é este tipo de amor, que é o mais baixo do amor humano, chama-se normalmente amor de concupiscência. Coisa, uma palavra um bocado complicada, mas diga a mesma. Aquilo que os gregos chamavam o eros. O Papa fala disto na encíclica. Daqui vem a palavra, por exemplo, erótico. Que não tem necessariamente uma conotação negativa. É simplesmente constatar que eu amo qualquer coisa porque é bom para mim, porque me convém. Pode não ser mau. É um amor, eu olho para a coisa como um objeto. como algo que me convém. Não tem mal nenhum olhar para um hambúrguer como um objeto. Percebe-se isto? Este é o nível mais baixo do amor humano. É olhar para as coisas como um bem para mim. O centro sou eu. E isto não é necessariamente mau. Nós achamos que, ah, mas que egoísmo. Deus criou-nos assim. Quando tu comes a sopa ou tomas um remédio, é este amor que te move. Percebes que isto é bom para mim. Isto vê-se bem, por exemplo, naqueles remédios que sabem mal. Quando a gente quer um remédio que sabe mal, não é porque nos apetece. Não apetece nada. O cão nunca toma remédios que sabem mal. Por iniciativa própria. Só o homem. Mas eu percebo que isto me faz bem e quero. E, portanto, uso o remédio como um objeto porque me convém. Amor de concupiscência. Aquilo que os gregos chamavam o eros. É um amor que é uma seta, digamos, a apontar para mim. Percebe-se a ideia? Vai qualquer coisa que eu quero em função de mim. E como eu dizia, e isto não é necessariamente egoísmo. Nós temos que... Deus criou-nos assim, para querermos o que é bom para nós. A seguir a este amor, há o amor propriamente, digamos assim, humano. Que é a parte mais essencial do amor. É aquilo que chamamos amor de benevolência. É uma palavra que vem do latim, quer dizer querer o bem. Bene volere. Os gregos chamavam-lhe phileo. Só por curiosidade, porque depois há muitos textos, há muitos livros sobre isto, depois estes temas vêm sempre ao de cima. O que é o amor da benevolência? É o amor propriamente típico das relações interpessoais. Quando nós olhamos à nossa volta, percebemos que não existem só coisas. Existem também pessoas. Quando nós olhamos o mundo à nossa volta, vemos muitas coisas, carros, telemóveis. Esses eu posso querer porque são úteis para mim. E depois eu encontro também outros que são como eu. Que são pessoas, que são seres inteligentes e livres. E esses merecem ser amados não como coisas, mas como alguém. Há uma diferença grande entre o mundo e as outras pessoas. Pois, obviamente, quem tem fé sabe que os outros são também criados à imagem e semelhança de Deus. Cada um é muito especial, é muito precioso aos olhos de Deus. É aquilo de mais divino que a gente encontra neste mundo. Qual é a coisa mais parecida com Deus que nós temos nesta terra? É cada um de nós. Qual é a coisa mais divina que temos à nossa volta? São as outras pessoas. E por isso a mais preciosa. E por isso a mais digna de amor. Este amor é um amor que reconhece a dignidade do outro e por isso afirma a pessoa do outro. É olhar para o lado e dizer, é bom que tu existas. E reconhecê-lo como pessoa. Quando nós não nos... Isto a gente... Todos experimentamos isto. Quando nos tratam como uma coisa, nós ficamos feridos. É qualquer coisa de... A pessoa pede amor. Pede que ser reconhecida como pessoa. Pois houve várias experiências na história muito dramáticas, não é? A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Não é? Às vezes trataram-se as pessoas como coisas. Não é? E isso é uma coisa que repugna e que fere a pessoa. A única atitude digna da pessoa, da outra pessoa, é o amor. É reconhecê-la que ela é pessoa. E que é bom que ela exista. Este é um amor, digamos assim, se a gente fizesse um desenho, é uma seta que sai de mim para o outro. O amor de concupiscência é tu, isto é bom para mim, convém-me. Percebe-se a ideia? O amor de benevolência é quando há aqui outra pessoa, eu digo, é bom que tu existas. Afirma a pessoa do outro. é bom que tu existas. Tu és um como eu. Tu és um que ama. És um que pensa. Quando este amor de benevolência é correspondido, quando eu quero o teu bem e quando tu queres o meu bem, dá-se aquilo que nós chamamos a amizade. A amizade não é outra coisa a não ser isto. É um amor de benevolência recíproco. Amor de benevolência é eu quero o teu bem. Pode não ser correspondido. O outro pode não quer lá saber. O exemplo, se quisermos, humano mais forte destes amores de benevolência é, por exemplo, o amor de mãe. A mãe olha para o filho e quer o bem do filho. Este é o amor, é um dos amores mais fortes deste tipo de amor humano. Quer, eu quero o teu bem. Benevolência. Não há ninguém que queira mais bem aos filhos que a mãe, normalmente. E é muito bonito porque é um amor que não termina nela. Termina mesmo no filho. A mãe fica contente se o filho estiver bem. Eu só quero é que ele esteja bem. E se for preciso fazer o pino, eu faço o pino. Não é um amor que faz contas. É um amor que afirma a pessoa do outro. Faz sacrifícios, fui trabalhar para ele poder estudar, tirar o curso. E é um amor que está centrado no bem da pessoa do outro. No fundo, podíamos dizer, o amor de mãe é, eu quero fazer o meu filho feliz. Este é o amor parecido, este é o amor mais parecido dos amores humanos que eu descrevi, é o mais parecido com o que Deus é. Deus é uma espécie de amor de mãe por cada um de nós. Eu quero é o teu bem. Eu quero é fazer-te feliz. E, portanto, é um amor que não está centrado sobre si mesmo. Não é o que é que tu tens para me dar. É, eu quero é ajudar-te. Ajudar-te desinteressadamente. Quando é correspondido, quando existe reciprocidade, fala-se de amizade. É um amor de benevolência recíproco. Eu quero o teu bem e tu queres o meu bem. E por isso somos amigos. A amizade é isto. Este amor não é incompatível sempre com os outros níveis de amor. Com o amor de concupiscência, com eu quero o meu bem. Não sei se ainda essas pessoas... Eu, quando era mais novo, a minha avó tinha umas bonecas russas, daquelas que encaixam umas nas outras. Mas é assim, umas bonequinhas, que são para aí umas 3 ou 4, que encaixam umas nas outras. Há uma mais pequenina, depois a outra abre-se ao meio, entra lá a outra. São todas iguais, com tamanhos diferentes. E estes níveis do amor, no plano de Deus, são feitos para encaixar uns nos outros. Deus não quer que a gente jogue fora umas bonecas. O apetecer não é mau, mas é a boneca mais pequenina. E deve encaixar na outra. Às vezes não encaixa. A gente, se a puser de cabeça para baixo, aquilo não fecha. Tem que a pôr direita. Se encaixar certinha, aí vai tudo bem. Ainda bem que te apetece. Mas tens que te apetecer de uma maneira razoável. Né? Amor de concupiscência, que te convenha verdadeiramente. E depois, se tens à frente uma pessoa, isso tem que ser encaixar numa bonequinha maior, que é o chamado amor de benevolência. Tens que tratar o outro como ele merece, com amor. Afirmar a pessoa do outro. O outro não é um gelado. Há uma diferença grande. Ah, mas também me dá jeito. Ainda bem, mas tratá-lo... Pois às vezes há circunstâncias em que isto dá a faísca e aí percebe-se que há qualquer coisa que eu estou a tentar fechar as bonecas, mas qualquer coisa que não falha. Exemplo. Às vezes eu acho que tenho um amigo, não é? Ou dois amigos que acham que são amigos. Há um que tirou a carta, tem um carro. E são muito amigos, conheceram-se lá na universidade e tal. O outro ainda não tinha carta. E pronto, e muito amigos, e falam, vão ao Sporting, vão ao Benfica, etc, etc, etc. E de repente o outro, a coisa complicou-se, teve um desastre, estragou o carro e depois chumbou, o outro passou para o ano para a frente e nunca mais nada. E aí, no fundo, às vezes vem ao de cima que aquilo que parecia uma amizade, que parecia um amor de benevolência, eu quero o teu bem, que no fundo era apenas um amor de concupiscência, era eu quero o meu bem. Aquele amigo, entre aspas, que não tinha o carro, no fundo, só queria o seu bem. Olhava para o outro, como? O que é que tu tens para me dar? Queria lá saber se ele chumbou ou não, se ele partiu o carro ou não. Enquanto ele tinha carro e lhe dava boleia, somos amigos. Percebe-se? Isto, no fundo, não havia amor de benevolência. Havia só interesse, aquilo que nós dizemos. É um interesseiro. Na linguagem, não é mal pensarmos em nós. Agora, obviamente, eu só posso ser amigo, mas eu nem posso aceitar a boleia. Que é porque, não é mal pensarmos em nós. É mal é só, né? E sobretudo não tratar o outro como alguém que eu uso, não como alguém que eu afirmo, que eu ajudo. Eu não estava interessado, no fundo, na felicidade dele, nem no custo dele, nem que ele arranje o carro, não é? Eu estava só preocupado com como é que eu chego às aulas. Percebe-se? Nós fazemos isto às vezes com tantas coisas. No trabalho, em casa. E isso estraga as relações humanas. Porque o amor que é próprio entre as pessoas é o amor de benevolência. O telemóvel eu posso tratar assim, mas as pessoas não. O telemóvel eu posso usar. Gozar, estragou-se, vai para o lixo. Não é pecado de estar. Quer dizer, no sentido de estragou-se, já, se não tem conserto, é uma coisa, eu posso usar. Mas as pessoas não. As pessoas não podem ser simplesmente usadas. As pessoas devem ser amadas. Há uma frase que resume bem como é que estas duas bonequinhas encaixam. As coisas usam-se e as pessoas amam-se. Não devemos amar as coisas nem usar as pessoas. As coisas usam-se e as pessoas amam-se. Quando nós amamos as coisas, isto dá origem a um vício que se chama a avareza. Aquelas pessoas que vivem para as coisas. Gosta mais do carro que a mulher. Sábado, cera no carro, limpar os vidros e tal, lavar as jantes. Jorge, vem almoçar. Não vem. Gasta o dinheiro todo no carro. Isto pode acontecer, às vezes. Portanto, o nosso coração está centrado. É um erro, é uma coisa um bocado de criança. Mas a gente, às vezes, põe a nossa felicidade em coisas que, no fundo, são bens aparentes. Parece que me vai fazer feliz, mas, no fundo, espremido, é um engano. Dentro do amor da amizade existem também vários níveis, existem várias amizades, podemos dizer assim. Há a amizade mais normal, esta que eu dizia, querer o teu bem, mas há alguns tipos de amor que são amizades especiais. Estamos sempre a subir, digamos assim. E dentro do amor da amizade há um muito especial que é muito parecido com o que Deus é. Esse é mesmo parecidíssimo. Que é o chamado amor conjugal. Amor conjugal. Que é o amor que é próprio dos esposos. É um amor muito especial. Não é só um amor de amizade. Não é só eu quero o teu bem e tu queres o meu bem. Somos amigos. Tem algumas características que o tornam único. Quais é que são? É um amor oblativo, é um amor que uma pessoa se oferece à outra. Eu também faço isso com os meus amigos. Sim, mas não é exatamente na mesma dimensão. O amor conjugal é um amor de totalidade. Eu ofereço à minha esposa e a esposa ao marido toda a minha vida. Eu não faço isso com os meus amigos. Eu não digo aos meus amigos, eu ofereço a minha vida toda. Mas à esposa, sim. E o casamento é isto. Eu aceito, no fundo, naquele consenso, exprime isto. Eu ofereço-te a minha vida. Maria, eu ofereço-te a minha vida. Manel, eu ofereço tudo o que sou. Corpo e alma. Corpo e alma. E esta totalidade inclui a intimidade, que não é só a questão intimidade sexual, é a intimidade, é aquilo que vai cá dentro mais profundo. E é um amor também fecundo. É um amor que dá vida. Não é só fecundo de bebés, mas gera vida. E isto, por isso é que eu dizia, este tipo de amor é um amor muito, muito parecido. É uma boa fotocópia do que é Deus. Porque Deus é um amor oblativo, é um amor que se dá totalmente, que se dá todo, sem guardar nada. Na cruz, Jesus deu-se por cada um de nós, pela sua Igreja. Na carta aos Efésios, capítulo 5, São Paulo fala do amor de Cristo pela Igreja como um amor do tipo esponsal. Agora não vou desenvolver. Mas Cristo deu-se pela sua Igreja como o noivo se dá à noiva. Percebe-se? É um amor íntimo, é um amor fecundo, é um amor oblativo. Deus também é um amor oblativo. O Pai dá-se tudo ao Filho. O Filho dá-se todo ao Pai. Sem reservas, sem mas, sem condições. Tudo. E é um amor que é fecundo. Esta oblação recíproca do Pai pelo Filho, na Santíssima Trindade, gera uma terceira pessoa. Gera o Espírito Santo. E no casal, o marido dá-se toda à mulher e a mulher toda ao marido e depois... Ué, acordam às 2 da manhã para ir dar de mamar. Percebe-se? É um amor que dá vida. É um amor que é fecundo. É muito bonito. Não é por acaso que no Antigo Testamento, quando Deus, através dos profetas... abana ao povo, a dizer cuidado malta, estamos a desviar-nos do caminho, usa muito a imagem do adultério, porque o adultério coloca-nos perante o amor humano mais elevado, que é o amor do matrimónio, que é, digamos assim, atraiçoado. Assim como o adultério é mau, também vocês deviam amar, estão a cometer adultério em relação a mim, em relação à aliança. Portanto, o amor conjugal, qual é o pressuposto de Deus querer usar esta imagem? É que o amor conjugal é a realidade humana que melhor exprime a natureza do amor. Ou uma das realidades humanas que melhor exprime a natureza do amor. Pois há outras coisas muito bonitas. Os dois já não serão dois, mas são uma só carne. É muito bonito porque a Trindade, o que é que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, são um só Deus. O amor gera uma comunhão, no caso de Deus é uma única substância. E no matrimónio acontece isto. Quando alguém se dá em matrimónio a outra pessoa e o outro a outro, já não são dois. São dois, mas não são dois. São três, mas não são três. São três pessoas, mas é um só Deus. São duas pessoas, mas é uma só realidade, humana e espiritual. É maravilhoso. E por isso o casamento o amor conjugal é das realidades que melhor exprime o que é o amor de Deus, quando é bem vivido, obviamente. Não é o único, há outros também. Por exemplo, o amor celibatário, que é diferente, as pessoas têm muita dificuldade na cultura em que vivemos em perceber qual é a diferença entre um religioso, um padre e um solteiro. A diferença é enorme. O padre não é só alguém que não vive sozinho. Entre o padre, entre o amor que existe no coração do padre, ou de uma freira, ou de um frade, e o amor de um solteiro, e o amor de um casal, o padre está muito parecido com o casal. ou a irmã. Porque é um amor também oblativo, também fecundo, de outra maneira, também total. Demos a vida toda, corpo e alma, a alguém. Jesus de Nazaré. Parecido com o casamento. Temos filhos de outra maneira, não é? Mas é muito parecido. Não é tão diferente como isso. Ser um solteirão é bem diferente. Muitas vezes é sinónimo exatamente do oposto. De só penso em mim, só quero viver em mim, não tenho nada a dar aos outros. Há pessoas que só sabem receber. O que é que tu tens para me dar? O que é que tu tens para me dar? É exatamente o oposto do amor. Percebe-se? E depois há pessoas que são solteiras não porque... não com maldade, mas não se deram a ninguém ainda. Não se deram a ninguém. Porque... Por motivos vários. O amor consagrado, Jesus fala disto também. Há aqueles que nasceram eunucos e há aqueles que se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Aqueles que ofereceram a vida toda a Jesus. Tal como o marido oferece a vida toda à mulher, a freira, o padre, oferece a vida toda a Deus. Por isso é mais parecido com o que pode parecer. É muito mais parecido com o que pode parecer. E depois há o nível, partimos aqui da Escritura, há outro nível de amor que não é propriamente humano, que é Deus. Deus é amor. Quando nós dizemos Deus é amor, no Novo Testamento usa-se uma palavra diferente para exprimir aquele amor que vem de Deus, do amor que é simplesmente benevolência, da amizade humana ou do amor conjugal. Usa-se uma palavra grega, agapê, que depois no latim se traduziu como caridade, caritas. Nós usamos a caridade, achamos que é da esmola. Tecnicamente, é um tipo de amor que vem do alto, digamos assim. É um amor que vem do céu, que não é fruto da nossa mera vontade, dos nossos esforços. E esse amor... Deus enche, como diz São Paulo, derramou sobre os nossos corações pelo Espírito Santo. Deus encheu-nos dele. Isto é uma novidade e é uma coisa da gente entrar em curto-circuito. É do melhor. Deus encheu-nos dele. E Deus elevou, é a última das bonequinhas, digamos assim. Já vamos em quatro, não é? É a quarta bonequinha que encaixa. E que é maravilhosa, que é em ouro, cheia de pedras preciosas. É mesmo, não há melhor. E esse amor, que é Deus, eleva todos os outros amores, quer dizer, encaixam todos, mas eleva-os a um nível que humanamente era impossível chegar lá. O amor de Deus, Deus enche-nos dele. E nós... Eu uso sempre imagens muito humanas. Imaginem um telemóvel que dá para carregar, dá para falar 4 horas quando está carregado. E Deus enche esse telemóvel da sua graça e aquilo dá para falar 15 horas. Estão a ver? Deus capacita-nos para amar com uma medida que transcende completamente a nossa capacidade humana de amar. Mas que não contraria aquilo que nós éramos. Deus não nos Deus transforma-nos, mas não nos anula. Não, nós não deixamos de ser pessoas e de amar humanamente. As 3 bonequinhas estão lá dentro. A 4ª bonequinha é que mas eleva. É possível amar agora, com o amor de Deus em nós, é possível amar de uma medida. E depois a catequese de Jesus é isto. A vida, sobretudo, Jesus mostra-nos como é que, cheios do amor de Deus, podemos viver. Podemos morrer na cruz, pregados por todos. Isto humanamente não é possível. Perdoar aos inimigos. Humanamente não é... Isto vai para além das nossas 4 horas. Percebe-se a ideia? Já estamos aqui no... E só com a graça de Deus. Os apóstolos foram presos, Atos dos Apóstolos foram açoitados... Saíram da prisão e louvavam a Deus.
Depois de apanharem uma sova e estarem presos, saíram da prisão e louvavam a Deus por serem dignos de serem perseguidos pelo nome de Jesus. Como é que se pode reagir assim? Só cheios do amor de Deus. É. E o amor de Deus, e Deus, é aquilo de mais fundamental que nós precisamos para tudo. As pessoas vêm ter comigo com os problemas da vida. Sou padre, lá em casa, a gente pega-se uns com os outros. Sei que o meu marido disse-me isto e fez aquilo, e os meus filhos, e agora eu tento, e eles não querem vir à missa, e não querem, né? Cabeçadas, etc. Gritos. E no fundo, no fundo, se a gente se abrir ao amor de Deus, que pressupõe os outros, com Deus vem tudo. Quanto mais amor tivermos, o amor está na raiz, é a solução de tudo. Se estivermos cheios do amor de Deus, vamos mudar. Vamos ter 15 horas em vez de 4. Vamos olhar para as coisas com outros olhos, com mais compreensão, mais como é que eu te posso ajudar, com mais paciência, né? Muda tudo, com mais perdão. O perdão, no fundo, é muito um dos problemas de tudo, né? Nas relações humanas temos sempre aqui as nossas pedrinhas no sapato, né? Porque aquele meu colega, o seu padre não sabe, mas aquele meu colega, quando eu fui promovido, fez isto e disse aquilo, não é? E temos estas, se estivermos cheios do amor de Deus, temos de dar transborda. E o mal, a boa notícia é que o amor de Deus, e isto é o mistério pascal de Jesus, foi o amor de Deus que venceu o mal. Sem a graça de Deus, sem o amor de Deus em nós, a força do mal acaba por esborrachar-nos. Os problemas da vida, né? Antes ou depois, é tipo, sou esborrachado, não aguento. E com o amor de Deus, o mal não tem a última... O mal, por muito que seja, o amor de Deus chega. Chega e sobra, para dar a volta. E foi isso que aconteceu na cruz, Jesus. O mal, por muito que seja, e na cruz houve bastante, né? Jesus foi cuspido, pregado, abandonado, etc, etc. O mal, por muito que seja, não tem a última palavra. Quando estamos cheios do amor de Deus, a situação mais desesperada, não tem a última palavra. O amor vence. O amor vence. O que é que isto tem a ver com a sexualidade? Seu padre, esse discurso é muito bonito, muito interessante, mas isso não tem nada a ver com a sexualidade. Tem tudo. Tem muito mais do que pode parecer. Um dos maiores problemas da cultura do nosso momento, no mundo em que vivemos, é o ter conseguido desligar três realidades que estão intimamente relacionadas entre si no plano de Deus. Quais é que são essas realidades? Por um lado, o amor conjugal, que eu estive a explicar até agora. Por outro lado, a transmissão da vida. E por outro lado, o uso da sexualidade. São três realidades que estão relacionadas entre elas e que, no mundo atual, nós encontramos separadas. O amor conjugal, ninguém sabe o que é. Nem se fala disso. A transmissão da vida, para a cultura em que vivemos, é um problema médico. Simplesmente. Procriação artificial. Ah, mas não sabe quem é o pai. E então? É indiferente. É um problema médico. A transmissão da vida não tem a ver com a família. Nem com o amor conjugal. É um problema técnico. Simplesmente. E, portanto, temos mil e uma aberrações. E a última é o uso da sexualidade humana. Esse aí, então, ainda está cada vez mais descontextualizado. Percebe-se esta ideia? O uso da sexualidade humana no mundo em que vivemos, sexualidade, sexo é uma espécie de um desporto. Uma coisa que é divertida e que ninguém tem nada a ver com isso. E pronto. E não é preciso estar casado, não é preciso ter filhos, né? Sexo sem filhos, portanto não tem nada a ver com a transmissão da vida e não tem nada a ver com o amor conjugal. Fazes com os teus amigos, fazes com os teus colegas, fazes com quem quiseres. Fazes sozinho, filmes, revistas, etc. A pessoa vai a uma bomba de gasolina e tem que ver o que não quer. Não é? Quer comprar uma pastilha e ao lado tem mulheres nuas e em todo o lado. Não é? As crianças de 5 anos vão a uma bomba de gasolina e coitados, não é? E isto agora ainda está pior com a história da educação sexual, que o Estado usurpa o papel dos pais e diz, eu é que ensino às crianças o que é bom para elas nesta matéria. Pronto, mas a ideia que eu queria sublinhar é que o mundo atual separa estas realidades. O amor conjugal não tem nada a ver com o uso da sexualidade e não tem nada a ver com a transmissão da vida. São coisas que são esferas que não se tocam no mundo atual. E aqui está a raiz do problema. Isto é uma grande mentira. A transmissão da vida tem tudo a ver com o amor conjugal. O amor conjugal, como eu dizia há bocado, é o único amor que tem uma propriedade muito divina, que é o ser fecundo. O amor conjugal é um amor pela sua natureza fecundo. É um amor que dá vida. Por isso é que a Igreja ensina, as pessoas têm dificuldade em perceber isto. Porquê é que as técnicas de procriação artificial são imorais? Só pá, se um casal não pode ter filhos, porquê é que não podem ir a um laboratório e fazer fecundação in vitro? E depois nasce na barriga da mãe. Não tem mal nenhum. Não é? O argumento que a Igreja nos ensina, revelado a partir da palavra de Deus, é porque só o ato conjugal é um ato de amor conjugal. E só o amor conjugal é o lugar digno de trazer ao mundo uma nova pessoa humana, criada à imagem do amor de Deus. As pessoas não são bolos, ou que a gente cozinha. É uma coisa tão sagrada que tem que nascer numa espécie de... A manjedoura de cada pessoa, como o menino Jesus teve lá, mamãe, é o amor conjugal. É o amor conjugal. E como eu dizia, e a sexualidade humana? O que é que tem a ver com o amor conjugal? Tem a ver, esta é mais fácil, porque o uso da sexualidade está ligado com a nossa linguagem, digamos assim, não verbal. Nós falamos não só com as palavras, falamos com os gestos. Nós falamos de muitas maneiras. Até com as sobrancelhas, com os olhos, com o nariz. Dizemos imensas coisas. E amamos também assim. Nós amamos com os gestos, com mil e uma maneiras, com o corpo, se nós quisermos. Nós falamos através do corpo e amamos através do corpo. De uma maneira natural. E a sexualidade humana exprime, de uma maneira corporal, ou deve exprimir, esta linguagem do amor. Eu, no caso do marido e da mulher, amor conjugal, eu dou-me todo a ti, eu sou todo teu. O ato conjugal, a união sexual, é exatamente a mesma coisa. É a oferta da vida ao outro. Eu sou todo teu, tu és toda minha. É um ato oblativo. Ah, mas se eu viver isso sem esse amor... É uma distorção. É um sinal que tem um significado ambíguo, que não tem nada, não tenho. Estou a fazer uma coisa que não significa o que significa. São João Paulo II, no seu livro, antes de ser Papa, escreveu sobre isto: amor e responsabilidade. Não é? No fundo, o ato conjugal fora do amor conjugal é uma espécie de uma mentira com os sinais. É eu estar a fingir que sou todo teu, mas não sou todo teu. Fingir que te dou toda a minha vida, parece que estou a dar toda a minha vida, mas no fundo não estou a dar toda a vida, porque não quero casar contigo, não quero. Percebe-se? É um estar a dizer, entre aspas, com a linguagem do corpo, uma coisa que não se quer. É uma mentira, aquilo que nós chamamos uma mentira. E isso cria muita confusão. E isso acontece também no casamento, às vezes.
com a história da contracepção, etc. Depois já vamos ver como é que se podia definir. Hoje em dia, um dos maiores problemas de raiz é perceber o sentido positivo de uma virtude. O que é uma virtude? É um hábito bom. Coragem. Há pessoas corajosas, há pessoas que são cobardes. Uma virtude, e este é um vício que se opõe àquela virtude. Justiça. Há pessoas que são justas e há pessoas que são injustas. Aldrabões, etc, etc. E no uso da sexualidade, a virtude que entra em jogo é a virtude da castidade. Há pessoas que são castas e o vício que se opõe genericamente é o vício da luxúria. O oposto da castidade é a luxúria. Tal como a injustiça se opõe à justiça, ou como o ser cobarde se opõe à coragem. Como é que é a castidade, na sua essência? É usar a sexualidade, integrando-a, como aquilo dizia, estas três realidades que estão separadas. Quem é que vive castamente? Quem usa a sexualidade como manifestação, como realização do amor conjugal, encaixa, ao serviço da união dos cônjuges e da transmissão da vida. Portanto, encaixa tudo. Pode-se definir de muitas maneiras. Alguns autores dizem que a castidade é uma subvirtude, é uma virtude que está ligada à virtude da temperança. Isto é outra virtude que também não está na moda hoje. Qual é o oposto da temperança? É a gula. Temperança é a virtude que regula tudo aquilo que é agradável aos nossos sentidos, tudo aquilo que apetece, como ao Santini. Nós devemos guiar-nos pelo apetece, mas devemos guiar o apetece com a luz da razão. Imaginem que eu me apetece só comer mousse de chocolate, mais nada na vida. Começo a comer mousse de chocolate ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, né? E por aí afora, passar 2 anos, né? Dá-lhe, Senhor. Não é? Se a gente se guiar só pelo apetece, morre, simplesmente. E por isso existe a virtude da temperança. A gente deve comer aquilo que é necessário para conservar a vida. E por isso é que Deus nos deu a cabeça. E se nós fizéssemos isto melhor, havia menos colesterol, menos obesidade, menos diabetes, menos médicos, menos remédios. Nós comemos de uma maneira irracional e isso não nos convém. Percebe-se? E da mesma maneira, a castidade é isso, mas ligado com a esfera da sexualidade. Que tal como os apeteceres do comer e do beber, o instinto sexual é um instinto forte. Apetece, como me apetece comer. Se eu tiver um dia sem comer, apetece-me comer ao fim do dia, não é? Mas é preciso regular isto de uma maneira racional. Como me apetece ir à casa de banho e eu não vou em qualquer lugar, não é? Se me apetecer na missa, espero. É? Pelo menos rezamos por isso. Não é? O cão é que, se te apetecer na missa, não é? O cão, se apetecer na missa, não espera. E o mundo de hoje quer nos convencer a usar a sexualidade como o cão. Segue o que sentes. Segue o que sentes. Não penses. Segue o que sentes. Isso é uma maneira desumana de viver a sexualidade. Animal. Desintegrar. Desintegrar, desligar a sexualidade humana do amor conjugal. Da transmissão da vida. E porquê é que se faz isto? Porquê é que a luxúria... Porquê é bom? Porque apetece. Não é? Porque o prazer sexual é atrativo. Nós às vezes fazemos as coisas sempre porque buscamos alguma coisa. O pecado é sempre um bem aparente. Tem qualquer coisa de bem. Ninguém faz o mal pelo mal. Mesmo quando alguém faz o mal, é sempre porque vê aí alguma coisa de bom. O pecado não é todo mal. Tem qualquer coisa bom, mas
tem lá no meio uma dinamite. Bum! O prazer sexual em si mesmo não é mau. Foi Deus que fez. Tal como a vontade de comer não é má. Mas tem que ser regulada. Não é? Tem que ser regulada de uma maneira racional. Senão senão é o caos total. Senão eu morro. Senão em vez de conservar a vida, destruo a vida. Se eu comer o que me apetece, e com a sexualidade é igual. Porque um dia apetece-te com a mulher, depois apetece-te com a secretária, não é? Ou depois apetece com a mulher do outro, ou com o marido do outro. Se a gente seguia pelo apetece, é o desastre. É desumano. E como eu dizia, o apetece é aquilo de mais baixo no amor. É a bonequinha mais pequenina. É a bonequinha mais pequenina. É o que temos em comum com os animais também. Em si mesmo não é mau, mas tem que ser regulado. Porque às vezes apetece-me o que não é bom. Há uma diferença entre o que me convém e o que me apetece. O apetece normalmente ajuda-me a alcançar o que me convém. Tenho fome, apetece-me comer e depois convém-me comer para conservar a vida. Percebe-se? Mas às vezes não. Às vezes apetece-me e não me convém. Apetece-me, gosto imenso de cogumelos, mas esses são venenosos. Não te convém. Não é? Que se não acabas com uma outra. Não é? Cuidado. E na sexualidade é isso. Há cogumelos que são venenosos. Esse sabe bem, mas faz-te mal. Percebe-se? O mundo hoje não percebe isto. Tem grandes dificuldades em perceber isto. E, sobretudo, acha que a castidade é uma espécie de camisa de forças. É, está quieto. Pá, não te mexas. Não. É usar a sexualidade como expressão do amor conjugal. É um sim, não é um está quieto. É um viver a sexualidade como expressão, como realização do amor conjugal. Que é um amor naturalmente fecundo, como eu disse. Dá glória a Deus. Portanto, é uma flor, eu costumo comparar a castidade a uma flor bonita, que deita um bom perfume, mas muito delicada. Tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado. Porque se se trata bem, se se rega, se tiram ervas as daninhas, deita um bom perfume e é uma maravilha. Se não se tem cuidado, facilmente caem as pétalas, perde o perfume, se corrompe. É uma coisa que está muito ligada à nossa capacidade de amar e ser amado. A sexualidade humana, no plano de Deus, está muito perto. Está muito perto. Quem não vive a castidade, a maior consequência que acontece, quem cai na luxúria, é destrói a capacidade humana de amar e de ser amado. Porque, no fundo, começa a olhar para os outros como um objeto. Percebe-se? Quando não se vive a castidade, rebenta-se com a capacidade humana de amar, que é a pior coisa que nos pode acontecer. Não saber amar nem ser amado. Olhar para os outros, não saber já olhar para os outros como uma pessoa, eu quero o teu bem, eu quero te fazer feliz. E as pessoas que caem na luxúria já só olham para os outros como um objeto. O que é que tu tens para me dar? O que é que tu tens para me dar? Quando a minha mulher estiver gordinha e feinha, procuro uma brasileira de 15 anos. É? Isto é o que dá a luxúria. Olho para os outros como um objeto. Podia-se definir, como é que podemos definir a luxúria? Esta é uma definição minha, mas é muito curta e breve. É uma idolatria do prazer sexual. Idolatria do prazer sexual. É fazer do prazer sexual um Deus. O prazer sexual é o meu Deus. Tal como a avareza é uma idolatria do possuir. Do ter coisas, do dinheiro. É uma idolatria do Deus dinheiro. A luxúria é uma idolatria do prazer sexual. Que é, nas pessoas que caem na luxúria, o motivo do seu agir. Eu faço tudo para alcançar o prazer sexual. E depois, na prática, as consequências é parecida, como todos os outros vícios, às coisas que a gente vê. A degradação total, não é? É como a droga, por exemplo. Pois os padres sabem muito bem que isto é assim, porque têm que confessar as pessoas. As pessoas que depois caem na luxúria, aquilo é sempre a descer. Começa-se com charros e depois acaba-se nas seringas. É? Começa-se com a contracepção, ver umas coisas na internet, é? E depois acaba-se no Parque Eduardo VII, etc. Casa Pia. Acaba-se mal. É sempre a descer. Antes de morrer, a Beata Jacinta, aqui na Estrela, em conversas com a Madre Godinho, está publicado, afirmou que os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados de luxúria. E isto devia ser uma coisa que a gente devia medir. E a gente vê à nossa volta, de facto, é possível. Não é uma coisa descabida. A gente vê, de facto, à nossa volta, que este é um problema grande na nossa sociedade. E a Igreja também ensina que os pecados de luxúria são, pelo seu objeto, sempre pecados graves. Ou seja, mortais, matéria grave. Se forem cometidos com consciência e liberdade, fazem-nos perder a graça de Deus. Por aquilo que eu dizia, porque o uso da sexualidade está muito relacionado com a nossa capacidade de amar. Quando eu peco contra a castidade, isso implica sempre um não amar a alguém, uma falta de respeito grave. Percebe-se a ideia? Quando eu peco contra a castidade, isso implica sempre uma falta de respeito grave a alguém. Não dá para faltar pouco ao respeito. Portanto, é mau. É veneno. E isto, infelizmente, está à nossa volta. Isto não vem de hoje. Isto vem há 60 anos que nós vivemos numa cultura que... peace and love, não é? Maio de 68 e etc. E, por exemplo, em Portugal, nós temos os estudos... Isto é um bocadinho em todo lado, não é? Mas 90 e tal por cento dos casais praticam a contracepção. E isto rebenta com o amor. A consequência pior disto é que rebenta com o amor. Não é só, mas rebenta com o amor. Rebenta com o amor. É uma questão de tempo. Por isso é que há 50% de divórcios em Portugal. Porque, no fundo, falha o amor. E porquê é que falha o amor? Muitas vezes o motor é este. A luxúria rebenta com o amor. Não é só no casal, mas... E por isso há uma batalha grande, uma espécie de uma cruzada, que é perceber o que é o amor verdadeiro, que é Deus, etc. A história das bonequinhas, como encaixam umas nas outras, e perceber qual é a relação da castidade com o amor verdadeiro, o uso da sexualidade, e o sentido positivo. Quem vive castamente é quem sabe amar verdadeiramente. É quem sabe afirmar a pessoa dos outros. E isto vale para o casamento. As pessoas acham que casam-se e é tipo bar aberto. Não é? Casei-me, prontos, e agora vale tudo. Não, tua mulher merece muito respeito. Se já a respeitavas antes, ainda deves respeitá-la mais. E vice-versa. Mas eu não posso ter filhos. Então, e depois às vezes as pessoas acham que a contracepção é imoral porque é artificial. Também é um erro. Porque aquilo é uma coisa de plástico, não é? Não. Não é imoral porque é artificial. Não é? Senão os óculos também eram imorais. Não é? Ninguém nasce de óculos, que eu saiba. ninguém descresce uns óculos na cara. A contracepção não é imoral porque é artificial. É imoral porque o que é a contracepção? É querer tornar o ato conjugal, não um ato de amor conjugal, mas outra coisa. E o amor conjugal é fecundo, portanto, é querer tornar o ato conjugal infecundo. Se eu quiser que o ato conjugal seja infecundo, isso implica que não é um ato de amor conjugal. Percebe-se? É outra coisa. Não é um ato de amor conjugal. Se não é um ato de amor conjugal, é um ato de egoísmo conjugal. Às vezes cooperante. Não é? O que é que tu me dás? O que é que eu te dou? são os dois egoístas, dá jeito aos dois. Mas rebenta com o amor. É uma questão de tempo. Percebe-se? A contracepção é querer tornar o ato conjugal não um ato de amor conjugal, porque quer a infecundidade. Querer a infecundidade na relação sexual é querer que não seja um ato de amor conjugal. É outra coisa. E isso pode-se fazer de mil e uma maneiras. Não quero fazer muita lista, mas estão aqui crianças mais novas, não interessa. Né? Mas não tem nada a ver com ser artificial ou não. É indiferente ser artificial ou não. Completamente indiferente. É querer é que não seja fecundo. Aí é que está a raiz. Querer que o ato conjugal seja infecundo é imoral. Porque implica que não é um ato de amor conjugal. Ah, mas se eu não posso... Pois há assim uns casos que a Igreja explica e as pessoas interpretam mal. Normalmente interpretam para... Todos somos exceção. Ah, mas se eu não puder ter muitos filhos já... Ou estou quieto, aguento, que não é o ideal. Um casal, digamos assim, a intimidade conjugal é alimento do amor conjugal. O ato conjugal, quando é bem realizado, não é tipo uma coisa que Deus permite. É uma coisa que Deus quer e que alimenta o amor conjugal. É lenha. Aumenta o amor. É muito bom. E nós somos mais santos na medida que mais amamos. Portanto, aumenta a santidade. Uma coisa que nós não estamos habituados a pensar. O ato conjugal santifica os esposos. Se for feito como Deus quer. Se for aberto à vida, na prática. Se for aberto à vida. Se for um ato oblativo. Ah, mas eu não posso ter mais filhos. Então, aí tem duas grandes hipóteses. Abstinência... ou recorrer aos períodos infecundos. Mas aí é preciso de cuidado, porque ninguém explica isto bem, normalmente. Não é tipo só... Os períodos infecundos não são... Podem ser usados bem ou usados mal. Uma coisa que ninguém explica. Posso usar os períodos infecundos da mulher com a mesma mentalidade que eu uso a pílula. Ainda por cima tem uma taxa de sucesso de 98%. Né? Quase é melhor que tudo. Posso usar os períodos infecundos da mulher com uma mentalidade contraceptiva. Ou seja, não há abertura à vida. Mas se não há abertura à vida, arrebenta-se com o amor conjugal. Percebe-se? Antes, agora não vou fazer todos os casos práticos, porque... mas quero é que se perceba a lógica de fundo. E interessa, como eu dizia, as estatísticas são dramáticas. 90% e tal dos casais pratica a contracepção. E a consequência mais grave que isto tem é isto destrói o amor conjugal, caridade conjugal. E, portanto, as coisas depois vão todas para o ar. Perdemos a graça de Deus, né? Não podemos comungar. É muito mau. E depois há mil e uma outras formas de luxúria. Esta é a mais frequente, a contracepção. Mas depois há o que temos à nossa volta, não é? Adultério, fornicação, que já ninguém sabe o que é quer dizer, duas pessoas não casadas e pronto, já ninguém se casa hoje em dia, ou muita gente não se casa. É tudo uma bola de neve, é tudo uma cultura e temos isto à nossa volta. Temos os nossos primos, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos envenenados por tudo isto e depois isto dá depressões, dá suicídios, etc. Os três remédios mais vendidos em Portugal, estou sempre a repetir isto, são três antidepressivos que nós podíamos levar à falência se nos enchêssemos do amor de Deus. Boa? Nós podíamos levar as farmacêuticas à falência se nos enchêssemos do amor de Deus, se vivêssemos no amor de Deus. O pecado faz mal à saúde. É uma coisa que as pessoas não percebem. O pecado faz mal à saúde, meu irmão. O pecado faz pessimamente à saúde. Depois dá dinheiro aos psicólogos, aos advogados. Nós gostamos deles, mas... E pronto.